E a Lua está se aproximando cada vez mais do Sol. Hoje, ela ingressa em Áries. Depois de Áries, vem Touro. O Sol está em Touro, então eles vão se encontrar no céu no sábado, dia 30, mais precisamente às 17 horas e 28 minutos, é quando acontece o eclipse solar parcial, que vai nos direcionar para grandes ajustes na nossa relação com a matéria nos próximos 6 meses, principalmente com a nossa matéria, o relacionamento com o nosso corpo, como a gente se nutre, através de todos os sentidos, não só pela boca, fundamentalmente pela respiração, pela visão, pelo olfato, né? Pela audição, pelo tato, aquilo que a gente tateia e aquilo que a gente passa na nossa pele, e também por aquilo que a gente coloca na cabeça. Então a gente se alimenta não só através da boca, através dos 5 sentidos. Hoje é um dia para se ter coragem quando a Lua ingressa em Áries. Ela ficará vazia no curso, ou seja, não fará conexão com nenhum planeta das 10h36 da manhã até às 13h10. Quem acordar cedo nesse dia e correr atrás das coisas mais cedo, na parte da manhã, melhor. Preferencialmente, quem puder, na parte ali do meio-dia, né, dar uma relaxada seria recomendável, se colocar num lugar que você possa receber a luz do sol por alguns minutos, uns 15, 20 minutos. Quanto mais próximo do meio-dia, melhor. É um dia muito poderoso, quarta-feira, dia de Mercúrio. Muito interessante também pelo fato de que a Lua fará muitos aspectos durante esse dia. A Lua em Áries. Então, que a gente canalize a nossa impetuosidade, as nossas reações, a nossa energia para construtibilidade. E falando de construtibilidade, hoje eu vou falar um pouco mais sobre Saturno, as características dos planetas, né? Pois em astrologia, mais importante que signo é planeta. Os planetas são os atores, é quem, né? É o que, ao invés das qualidades, do como, dos signos, das casas. Então, prioritariamente, a gente analisa as características e qualidades dos planetas que derivam da combinação de várias facetas da sua natureza, que a gente sempre fala aqui. Assim, o planeta é descrito primeiramente pelo seu temperamento, como eu disse nos episódios anteriores, que são as qualidades primitivas. Tem também o planeta, ele pode ser masculino ou feminino, é o gênero. Ele faz parte de uma facção, ou seja, os planetas diurnos e os planetas noturnos. E ainda existe a benevolência e a magnanimidade dos planetas. Então, Saturno e Marte são os maléficos, causam dor, causam desafios. Saturno nos mapas noturnos e Marte nos mapas diurnos. E há a benevolência, Vênus e Júpiter são os benéficos. Júpiter abençoa os mapas diurnos. Quem nasce de dia, é importante olhar onde está Júpiter, o signo de Sagitário e de Peixes ali no mapa, que são os setores de bênçãos. A estas características de base são ainda associadas outras de teor mitológico, simbólico, nas quais estão codificadas muitas das expressões práticas do planeta, por exemplo, Vênus, a deusa do amor, Mercúrio, o deus dos mensageiros, dos comerciantes, e assim sucessivamente. E também algumas características de teor astronômico. Eu falei um pouco da distância entre os planetas que elas, né, a distância é que vai nos ditar algumas características dos planetas, mas também a cor, a luz, o brilho, né? Por exemplo, o planeta Marte, a gente o enxerga vermelho no céu, se a gente olhar a olho nu mesmo. A cor é um pouco mais bordô, vermelha. Então tem a ver com essa questão do deus da guerra. A velocidade, ciclo, são características que a gente analisa nos planetas para avaliar a natureza dos mesmos, que resulta, né, da combinação de todos esses níveis de descrição. Falando de Saturno, é o planeta diurno, masculino, frio, seco, está associado ao elemento terra, ao temperamento melancólico. Na tradição, Saturno é masculino, mas há controvérsias, porque Capricórnio é signo feminino, né? Signo de terra. Então, todos os planetas têm uma característica prioritária, mas tudo tem dois lados. A gente precisa se lembrar disso. Então, Saturno tem o lado, né, do desafio e também tem um lado construtivo. É o planeta visível mais distante e o mais lento dos cinco planetas tradicionais. 29 anos aproximadamente é o ciclo de Saturno ao redor do Sol. A sua distância torna-o frio, né, o planeta da austeridade, da dureza. Neste aspecto, Saturno representa o isolamento, a distância, a limitação, as barreiras, mas também, como eu disse, a responsabilidade, a seriedade. O seu brilho pálido representa a noite e a escuridão, tudo que é negro, preto, sinistro, obscuro e, por extensão, obviamente, o medo, aquilo que está oculto, né? O mal, entre aspas. Numa outra perspectiva, representa também a profundidade de pensar, tornando-se símbolo da memória, por isso tem a ver com a idade. Quem tem Capricórnio forte no mapa, memória permanece até os últimos dias de vida. A reflexão, a estratégia. O movimento lento de Saturno torna o representante do próprio tempo, é o deus do tempo, Cronos, para a mitologia grega. Para os romanos, Saturno é o planeta da maturidade, da velhice, do decaimento e, finalmente, da morte. Assim, Saturno torna-se o planeta da antiguidade, seja como o sábio e respeitado ancião, seja como o velho discrépito e senil, ou seja, sem noção também. Tem isso, Saturno debilitado no mapa noturno, é aquele velho sem noção de nada. Tudo tem dois lados, temos que lembrar disso. É também símbolo da contenção, da economia, das ações austeras, que exigem ordem, estrutura e também trabalho duro. As suas ações implicam sempre em responsabilidade, no dever a cumprir. Saturno é o maléfico maior, pois a sua natureza fria e seca é contrária à vida, que é quente e úmida, como eu disse no episódio anterior. É considerado maléfico porque limita, põe termo, causa decaimento, queda das coisas, né? Barreiras, limitações, são todas palavras saturninas. Na sua expressão dignificada, quando ele está no seu melhor, né, simboliza a profundidade, a severidade e o rigor. O rigor é importante, a gente sabe. A conformidade é importante, são palavras saturninas. Então ele representa a reserva, a economia de meios, né? Quem vai viver muito precisa guardar poupar, né? São assuntos saturninos. Por isso, Saturno tem a ver também com a agricultura, porque você planta, né, para colher depois, aí você guarda o alimento. Então, a estratégia e a paciência, que tem a ver com o tempo, também está correlacionada a Saturno. Numa expressão um tanto mais debilitada, Saturno representa a avareza, a mesquinhez, o medo, as ações invejosas e maliciosas. Tudo tem dois lados. Simboliza também, nesse aspecto mais desafiante, a teimosia, a desconfiança e até a dissimulação. Mas no final da história, a gente precisa tentar olhar mais para Saturno como o construtor. Por isso, as profissões que têm a ver com a construção civil, por exemplo, têm uma correlação também com Saturno, né? Pois Saturno é aquele que cria paredes, barreiras, né? Elas podem ser também usadas, devem ser usadas para nos proteger. Então, Saturno também tem esse papel construtivo, tanto do ponto de vista prático, por exemplo, né, um pedreiro que tem ali características saturninas, e também as barreiras que limitam a nossa visão da gente se colocar, né, num lugar que a gente não é visto, ou seja, protegido. Porque também, se os inimigos não nos enxergam, né, por conta da distância, da nossa distância dos inimigos, também a gente se coloca protegido. Então, tudo tem dois lados. Vamos aproveitar esse momento para focar em construir, em realizar uma nova vida, aproveitando o eclipse que será num signo de terra, para a gente ter novas estruturas, novas bases e novas realizações.